Eu queria saber assim, a sua visão em relação à cidade. Assim, que é você?
Posso ser sincera?
Pode.
Ah, eu acho péssima. Falta muita estrutura. Eu acho que falta mais qualidade para os estudantes, pais. Como é que eu posso dizer? Acho que falta. Acho que a cidade se encontra em péssima condição. Por conta que há mau funcionamento nas escolas. Os professores não têm, assim, não são todos, mas a maior parte não tem responsabilidade. A escola não dispõe de uma escola técnica. A escola não, a cidade, né? A cidade também não dispõe de cursinhos pré-vestibulares, como esse ano, de concluir o médio. Não tem uma boa preparação. Os hospitais também daqui não tem estrutura, entendeu? Não pode também ser chamado de um hospital, porque não é. Falta muita estrutura para ser um hospital e outras coisas que eu acho que a cidade não contém.
Para um jovem ali prestar vestibular, como ele faz para estudar e deixar por conta própria, tem que se deslocar?
Assim, o apoio dos professores e das direções escolares também é muito pouca, entendeu? A gente, aos alunos que querem mesmo enfrentar um concurso, um vestibular, eles é por conta própria, por conta que não dispõe de nenhum cursinho para vestibular. E o ano que tem é só de 6 meses, ainda tem a questão que a prefeitura ou o estado não paga os professores, aí fica aquela questão que os professores vão cair da aula, entendeu? Porque não está recebendo. Os alunos também, alguns não se importam, né? Também não cobram dos professores, os alunos também têm culpa. Outros que querem, cobram, entendeu? Vamos supor, 100% dos professores, só 80% se preocupam com os alunos. E 80 não, menos, entendeu? Muito menos, porque a situação é muito triste. Muito pouco se preocupa com os alunos, com o estudo deles. E não disponibiliza. A gente mal usa sala de informática, mal usa. Se, acho que só vem usar essa sala aqui quando vem alguma fiscalização. Mal usa sala de informática, de vídeo. Os professores sempre é a mesma rotina, entendeu? Só ir pro quadro, escrever, não explica nada. Não trabalha com questões de vestibular, entendeu? Nem com provas anteriores e outras coisas.
Aí no caso, quando a pessoa fica doente aqui, como faz assim?
Olha, quem tem condições financeiras sempre procura um médico particular, como o doutor Algacig, doutor Alípio, ou então vai para outras cidades, mas tem muitos que não tem. Quer dizer, quase a população inteira não tem essas condições. É quando chega uma pessoa doente, vai para o hospital daqui, quais são as dele? Quando está um caso que seja assim simples, seja assim um pouco simples, né? Dá uma injeção, passa algum soro, quando vê alguma melhora, vai para casa, entendeu? Outros tiram para fora, como para Itaporanga, como para Patos, como para Brejo Santos ou Barbalho, entendeu? Mas muitos, poucos se preocupam. Aí disponibiliza a sala de raio-x aí, é péssima. Entendeu? Não tem estrutura de nada. É exame também. Vamos supor, passa 15 dias a máquina funcionando, passa 4 meses a máquina sem funcionar. Entendeu? Não tem condições. A pediatria daqui é péssima. Como é que um médico que vem aqui uma vez por semana para atender um cidadão desse tamanho? Entendeu? Vem os pediatras aqui, só vem no sábado. Aí atende 40, 50 crianças sem poder dar assistência a uma criança que, pelo menos assim, um pouco de assistência a mais, né? A criança, a situação daqui da saúde é péssima. Eu acho péssimo.
E agora e a segurança?
Ah, até que a segurança aqui é um pouco tranquila. A cidade não é muito violenta. A cidade é um pouco. A gente mal vê falar em violência, em estupro, em drogas, e outras coisas, em assassinato. A cidade é um pouco tranquila, muito tranquila aqui. Em relação a segurança, assim, não tem segurança na cidade, porque também é uma cidade pequena, não é violenta. A parte dos policiais é boa, entendeu? Mas eu acho assim, que não é tão falado em segurança, porque a cidade é muito tranquila. O povo é muito hospitaleiro, entendeu? Não é muito de violência, essas coisas.
E diante de tudo isso que você me falou agora, eu tenho uma curiosidade de saber como vive o jovem.
Bom, o jovem aqui, a maioria, não tem motivação porque não tem um cursinho, não tem nada, os professores não se preocupam. As escolas em péssima condição, não só é aqui, mas todas as escolas daqui. Os alunos, olha, para você ter ideia, os alunos da zona rural se preocupam mais em estudar. Os carros também, os transportes também. Não tem a responsabilidade de vir os dias letivos de aula e outros problemas, né? A cidade não oferece nenhum emprego, não tem nenhuma fábrica, então eu não posso empregar esses jovens.
E em relação às minhas atrações culturais?
Assim, que eu era nova, mas as pessoas comentam muito, entendeu? Era boa, as festividades aqui sempre tinha, acontecia, como São João, folclore, dia da cidade, padroeira da cidade, carnaval e outras. Mas hoje em dia são poucas, entendeu? E as atrações também são de baixa qualidade, entendeu? O ano passado a gente não teve... A gente não teve a padroeira, que era uma comemoração da cidade que sempre ocorria, entendeu? Esse ano a gente não teve o carnaval, que era outra tradição da cidade. É assim, vai ter ano que tem, ter ano que não tem, é muito pouca mesmo. Só ocorre mais uma festividade melhor na cidade quando é época da eleição, que os que tá no poder quer ganhar, quer comprar a população com festividade, isso aqui. Mas quando assim, passou o ano de eleição, coisa muda.
Você poderia especificar melhor como é o carnaval aqui?
Pronto, o carnaval geralmente daqui são de 4 dias de festa, antigamente, mas hoje só ocorre apenas 2, entendeu? A cidade não brinca muito porque o pessoal da cidade, os jovens da cidade, se concentram mais na cidade vizinha, como Biara. O carnaval de lá é muito bom, é com banho de piscina, é com clube, com festas e mais festas de dia e de noite, né? Os foleões tudo vão para a cidade vizinha. E aqui a cidade sempre é parada, não tem quase nada. Até a noite mesmo os foleões vão sempre para a cidade vizinha.
E, por exemplo, o São João, que é uma festa diferente do nosso Nordeste.
Uhum.
Como é? Como se dá isso?
Pronto, o São João aqui sempre é à noite, né? Mas antigamente eram 6 dias de festa, começava no primeiro dia de São João até chegar quase São Pedro, véspera de São Pedro, mas hoje não encontro. Esse ano mesmo a gente só teve 2 dias de festa. As atrações também não foram tão esperadas como a gente esperava, né? A gente esperava umas atrações melhores. Como não houve carnaval, a gente esperava umas atrações para o São João melhor, né? Mas isso ocorreu em paz, o São João foi bem. Teve a festa à noite, no término. Terminou a festa, pronto. Não teve mais nada.
Essas atrações seriam o quê?
São festas dançantes.
As bandas?
As bandas são festas dançantes. Lá no Centro Cultural Abarramai. Sempre ocorre lá. Às vezes a cidade fica um pouco movimentada, porque é uma véspera de feriado, como 7 de setembro. Aqui tem uma casa de show. Aí, de vez em quando é assim, quando vem muitas pessoas para a cidade, aí às vezes contrata uma banda mais ou menos e a gente se diverte um pouco, né? Quem gosta.
E o Natal aqui?
O Natal sempre, assim, quando tem a festa da padroeira, que é no final do ano, começa dia 12 de dezembro, vai até dia 28, dia 28 não, vai até dia 24, se eu não me engano. Quando tem a festa da padroeira, fica aquele clima melhor, né? Que a festa da padroeira, tem festa dançante, mas faz uns 3 anos que isso não ocorre, que era uma tradição da cidade, entendeu? O Natal e fim de ano, sempre aqui não tem festa. Por quê? Porque cada um quer estar com seus familiares, quer fazer um jantar, um almoço.
Como você vê os jovens da zona rural? Porque pelo que você me falou, é um pouco precário a vida dos jovens aqui.
Eu tenho pena deles. Sabe por que eu tenho pena? Eu vejo eles numa situação muito triste. Porque não tem carro. Assim, o sítio que tem os transportes, né? Às vezes conta com a incompetência dos motoristas, né? Por conta que eles não têm competência de trazer os alunos todos os dias para a escola. Outros também moram na zona rural, que é obrigado a vir a pé, porque não tem transporte. Tem sítio também que é muito grande, como tem a Mata Grande, tem o Videl, e tem outros sítios aqui de Conceição, que é tipo um pequeno povoado, como a Cabaça dos Martins, e não posso nem sequer um posto de saúde, entendeu? Nem sequer um posto de saúde, que é obrigado a vir para Conceição. Tem outras cidades, tem também uns sítios vizinhos, que era para ter pelo menos uma escola, para formar para pelo menos os alunos de primeiro, da alfabetização até a 4ª série, né? Como é um povoado grande, extenso, eu penso que era para ter pelo menos tipo uma escola por lá, por perto.
Então, sofrimento deles
É triste. Por isso que muitos alunos do CITO, eu acho que 80% dos alunos do CITO não estudam, não terminam a quarta série, nem o médio. É difícil aqueles que terminam o médio, porque é muito complicado. Às vezes não tem condições de chegar aqui 1 hora da tarde, sai de lá de casa 11 horas da manhã, né, para chegar aqui 1 hora da tarde, e sai daqui de 5 horas, 5 e meia, chegar lá de 6 horas, 6 e meia, às vezes não tem condições de lanchar, né. Às vezes a escola também não disponibiliza. A Marina aqui é muito boa daqui, né? Mas não são todos os dias. A Marina, poucos, tem muitas pessoas que não gostam também da Marina, né? Como a sopa, que poucos tomam sopa. Eu sei que é uma boa alimentação a sopa, mas os jovens de hoje não gostam muito de sopa. Porque assim, uma sopa, pro jovem gostar, deve ser uma sopa. Não é sopa que a escola disponibiliza, né? Como assim, ruim a sopa? Não é rica em verdura, carne, essas coisas.
Agora vamos falar de uma coisa bem interessante: influência da televisão na vida de vocês aqui.
Pra quem tem é muito bom, né? Eu conheço muitas pessoas que não têm. Muitas amigas minhas também não têm televisão. Como eu tô dizendo a você, a casa é muito humilde, tem pessoas aqui que são que vivem com menos de 200 reais. Tem muitas pessoas que não têm um salário mínimo. E isso influencia não também ter uma televisão, né? Muito menos um computador, notebook, o celular e outras, hoje, como, outras tecnologias, né? De hoje em dia. Eu acho a influência da televisão muito importante, porque nela a gente fica mais atualizado, assiste muitos jornais, para quem gosta, né? Novelas também, desenhos, filmes. E outras coisas, eu acho que é muito importante também. É um meio de comunicação muito, muito utilizado, muito importante nos nossos dias, entendeu? Acho que é muito importante a televisão. É um meio de comunicação muito especial, que eu acho que é o mínimo que em cada casa deveria ter.
Você acha que as pessoas, né, os jovens que dispõem de televisão em casa, você ao seu ver, né, acha que eles são influenciados pela maneira de viver?
Então, assim, que são... Tem novelas, como no caso hoje foi o nosso sucesso, a Rebelde, né? Na Record. Eu acho que chama mais a atenção dos jovens, tem mais curiosidade. Desculpa. Tem mais curiosidade de assistir. É, a gente vê o dia da gente, o que está acontecendo realmente, né? Mas eu acho que são, assim, a maioria se interessa muito por novela, mas eu acho que a novela precisa chamar a atenção, entendeu? Porque de enquanto tem outras que não chamam nem a atenção dos jovens.
Por exemplo, e em relação ao vestir, você acha que os jovens eles são influenciados?
Bom, muitas pessoas já aqui têm condições de se vestir mais ou menos. Muitos devem, como eu vi, como eu li um texto, muitos devem, aquelas contas acumulando, pagam um canto, depois pagam outro. Mas tem como se vestir mais ou menos, né?
Mas eles pegam, por exemplo, o exemplo do pessoal da novela e...
Gente, muitas pessoas têm... Muitos jovens de hoje tem aquele negócio de moda, né? Quem tem condições, queria muito sempre estar acompanhando moda, estar tendo os acessórios da moda e outras coisas. Mas tem outros que, além de não gostar, também, né, que não faz o estilo da pessoa, tem outros também que nem se importam muito porque vê que as condições não dão.
Eu queria saber a sua expectativa de futuro.
Ah, eu tenho uma pessoa... Eu não espero muito do meu futuro, não. Eu não sonho muito alto também, não. Sabe qual é o meu maior sonho? Meu maior sonho é ser independente. Não importa se eu vou ganhar X ou Y. Eu quero ser independente. Quero viver numa casa sozinha. Eu não quero morar com meus pais. Eu quero ser dona da minha casa. Dona do meu nariz. Não quero dar satisfação a ninguém na minha vida. Quero fazer o que eu quero. Quero também ajudar meus pais, que meu pai é depressivo, tem problemas também. Quero ajudar muito a ele, a minha mãe e outras coisas, entendeu? Eu quero ser independente, não importa se eu vou ganhar X ou Y, mas eu vou procurar sempre o melhor pra mim, que eu gosto muito de estudar. Não importa se aqui tem ou não cursinho, vou fazer a minha parte. Isso pra mim é o mínimo.
Em relação à educação, você pensa em se superar?
Com certeza, eu quero prosperar na vida.
Você poderia falar um pouco sobre esse desejo?
Ai, bom... Eu queria mesmo era me formar em medicina, mas foi um sonho que eu fui abaixando ele aos poucos. Eu achei que a cidade, eu penso assim, não que Eu penso que, assim, eu não tenho capacidade suficiente para chegar a esse ponto. Assim, eu tenho muita capacidade, só que eu acho assim que os anos anteriores que eu estudei não foram suficientes para chegar a esse ponto. E se eu querer chegar a esse ponto, eu vou ter que estudar muito mais, entendeu? Não é questão de um ano ou de 6 meses, não. Aí hoje eu penso, eu queria me formar em psicologia, eu queria muito ser uma psicóloga. Ou então eu queria direito, mas o que eu queria mais era direito. Ou então fazer um concurso, minha meta é fazer direito. Ou então fazer um concurso dos Correios, do TRE, ou então do Banco do Brasil. Eu não, assim, eu nunca sonhei em ter carro, apartamento, casa na praia, ter isso, ter aquilo. Eu penso mais em viajar, eu penso mais em ajudar meu pai, ajudar minha mãe, ajudar minha família. Aí eu sonho meus pais terem uma casa própria, entendeu? Eu sonho em muitas coisas, eu não penso em ter luxo como os muitos pensam.
Aí no caso você tem em mente assim, qual seria a cidade que você se deslocaria?
Em relação à segurança, eu ficaria por aqui mesmo. Assim, eu não queria, eu queria morar aqui, porque eu estava tranquila, mas eu queria ter uma estabilidade maior. Como se eu quisesse passear em uma pessoa, passear no Ceará, Pernambuco e outros estados, eu queria ir, mas em relação à cidade, eu quero morar aqui por conta de meus pais, por conta dos meus familiares, entendeu? Queria dar uma estabilidade maior. Minha meta principal é ser independente e eu queria muito pagar um plano de saúde para meu pai e para minha mãe. Eu queria muito pagar um plano de saúde. Muito mundo.
Você vendo seus colegas, você poderia falar para a gente um pouco? Qual é a visão deles em relação ao futuro?
Bom, eu vendo meus colegas, eu tenho pena deles. Porque de 10 eu tiro um que pensa da minha forma, que quer conseguir seu objetivo. Entendeu? Os outros só querem farrear, namorar, não se importa com o futuro, depende dos pais, não pensa em ser independente. Só pensa em sair, em ter dinheiro, não pensa em trabalhar, em ter um futuro melhor, casar futuramente, ter uma estabilidade maior para seus filhos, dar uma estabilidade maior à sua família, né? Dar o que você não teve. Porque eu acho que são poucos aqui da escola que tem um computador, um notebook ou até mesmo um celular.
Você pode falar um pouco da questão da seca aqui no sertão?
Bom, aqui em Conceição, a gente não sofre muito com isso. Porque aqui a gente disponibiliza ali muita água. Tem muitos açudes aqui, muito mesmo, são muito grandes, que abastece, eu acho que abastece a cidade. Se passar 2 anos sem chover, eu acho que tem capacidade de abastecer a cidade. Entendeu? Aqui em Conceição a gente não sofre muito isso não, porque tem seu período de chuva, né? Tem seu período de seca. Pouco aqui a gente fala muito em seca, por quê? Porque aqui chove pouco, mas em relação a abastecer a cidade, a gente nem se preocupa, porque aqui disponibiliza de muita água, entendeu? Até as águas de aqui a gente às vezes ajuda os municípios vizinhos, as cidades vizinhas, como Ibiara, Diamante, entendeu? Então, também até algumas vezes o pessoal abastece essa cidade, porque tem muita água.
Mas assim, você já ouviu falar dos seus pais como era antigamente aqui?
Quanto meu pai sempre comenta muito da seca de 70, de 80, que nessa época eles passavam muita fome porque não tinha condições, não tinha alimentos, os pais deles viviam mais da agricultura e nessa época não chovia, então não daria alimentos para eles, né? Não falavam carne nessa época, mas o feijão preto, trabalhavam na emergência também nessa época, entendeu? Mas eu acho que do ano de 2000 para cá, acho que isso não vem mais ocorrendo, né?
E em relação ao cangaço, nos tempos antigos, você sabe falar alguma coisa assim, sobre o cangaço? Ou já ouviu falar?
Sobre a violência naquela época dos cangaços?
Sim, na época dos cangaços.
Então, naquela época, assim, pelo que eu conheço, pelo que eu já ouvi falar, naquela época era uma época de muita violência, né? Onde as mulheres não tinham direito, onde também a violência daquela época era muito grande, que não existia esse de direitos iguais. Eu acho que naquela época, como pouco eu já ouvi falar, era muito ruim a vida, pois só quem tinha mais direito eram os homens e a violência era muito grande naquela época. Hoje já não existe mais isso, né? Hoje cada um tem seu direito, direitos são iguais. E a violência, pelo menos aqui nesse município, é muito pouca. Porque assim, todo município tem, toda cidade tem violência, né? Mas aqui mais a gente ouve falar. Quando ouve falar, a gente fica surpreso, porque a gente não tem costume dessas coisas.
Aí você falou agora sobre a questão da igualdade. Mas você vê essa igualdade de homens e mulheres atualmente aqui pela cidade?
Assim, a maior parte hoje, a igualdade de homens e mulheres, eu acho que é grande, entendeu? Pelo menos no município daqui, gente, são poucos casos que a gente vê na violência contra a mulher. Aqui é muito pouco caso, entendeu? Homem bater em mulher, violência doméstica, né? Acho muito pouco caso que acontece aqui.
Que em relação ao emprego?
Em relação ao emprego, aqui é uma cidade péssima. Porque a cidade aqui, o dinheiro que corre entre a cidade é dos aposentados, não é? Ou então da prefeitura do estado. Fora isso, não tem nenhum dinheiro, não corre nenhum dinheiro na cidade. Os jovens não têm emprego hoje, porque a cidade não disponibiliza de nenhum. Alguns jovens encontram, alguns jovens trabalham em mercadinho, em lojas, ganhando que, olha, eu garanto a vocês que nenhuma loja daqui de Conceição, nenhum mercadinho, nenhuma casa doméstica que os jovens vão trabalhar hoje ganham menos de R$200, R$300. No máximo mesmo, que paga melhor é R$400. E é muito difícil. E a concorrência é muito grande, porque são poucos empregos para muitos jovens. A cidade não disponibiliza de uma fábrica.
Mas você vê os jovens preparados para esses empregos?
Bom, assim, como a gente sabe, em relação à preparação, são poucos, mas tem o suficiente, entendeu? Tem o suficiente, porque eu creio mesmo que tem muitas pessoas muito capacitadas para assumir determinados cargos. Bem capacitadas, entendeu?
Como você vê você sendo uma jovem as crianças de hoje? Você acha que vai melhorar?
Primeiramente, eu acho que vai continuar a mesma coisa. Sabe por quê? Porque eu acho que a educação deles, tanto pelos pais ou pelas escolas, continua a mesma, entendeu? Eu acho que precisa muito melhorar. Por quê? Porque as escolas, para você ter ideia, tem criança com 6 anos de idade, com 7 anos de idade, que já estudaram 3 anos na alfabetização e não sabe nem fazer o alfabeto direito, entendeu? Isso é a pura verdade. Olha, eu digo isso porque eu vejo em casa. Eu tenho meu irmão que tem 9 anos de idade. Eu tenho 4 irmãos. Eu tenho um com 20 anos. Tenho outro com 9 anos. Ah, não, 4 comigo. Tenho outro com 9 anos e tenho um com 2 anos de idade. Do teu irmão, né? E eu que tenho 16 anos agora. Eu vejo meu irmão de 9 anos de idade. Ele entrou na escola com 4 anos. Faz 5 anos que ele estuda na escola. Se você é você que... 5 anos, ele entrou com 4, está com 9, né? Faz 5 anos que ele estuda, que vem alfabetização, essas coisas, né? Então sabe você que ele veio aprender a ler esse ano, por conta que eu que me esforcei mais para ensinar ele, porque se fosse só com o ensino da escola, ele ia passar de ano, ia terminar a quarta série sem saber ler. O ensino daqui é péssimo, principalmente no primário, na alfabetização. Porque, ó, também a gente deve ver o seguinte, que é um professor para dar de conta 40 alunos. A 40 crianças, não tem condições. Não tem condições, a situação é precária. Não tem cadeiras também. Tem escola que não tem cadeira suficiente para a quantidade de alunos.
Então quer dizer que do seu irmão de 20 anos até esse,
meu irmão de 20 anos terminou a quinta série só.
Só?
Por quê? A quinta série. Porque, primeiramente, ele não gosta de estudar, né? Outro, ele trabalha porque ele. É camelô, como fiz um texto aí, ele bate feira aqui em outras cidades vizinhas, né? Com as pessoas, e o negócio dele é o dinheiro que ele ganha, comprar as coisas pra ele, sair. Ele nunca se importou em um futuro melhor e nem estudar. Ele não gosta de estudar. Meu irmão já de 9 anos, não, meu irmão de 9 anos ele tem. Eu acho que ele tem muita expectativa em querer saber das coisas, ele é muito curioso. Entendeu? Ele gosta mesmo de estudar. Eu nunca escutei ele reclamar que eu chamei ele para estudar, para aprender, para fazer tarefa. Mas eu acho que falta mais a atenção dos professores e chamar mais atenção para a leitura, para cada aluno, para cada criança, né? Porque eu acho que uma pessoa com 9 anos de idade já é tempo suficiente, 5 anos, não é? Para saber as quatro operações, para saber ler, para saber fazer cópia, para saber fazer muitas coisas. Para você ter ideia, 2 meses atrás eu fui assistir uma feira de ciências na escola particular, né?
Aqui?
Aqui em Conceição. Tem uma escola particular que é o João Irmão, que assistiu uma feira de ciências lá. Eu vi as criancinha mesmo, de 6 anos de idade, lendo tudo, menina. Fiquei horrorizada com a situação do meu irmão, entendeu? Fiquei muito. Mas como eu tô dizendo, é poucas pessoas que têm condições de pagar uma escola particular para os filhos. Poucas mesmo. E eu dou muito valor a quem estuda na escola particular. Que aprende mais, o interesse é maior, entendeu? A responsabilidade é maior. Aqui mesmo, aqui na escola, você passa o quê? Tem muito greve, relação à greve que prejudica muita gente. Tem alunos sábados que os professores não tomam a responsabilidade de vir. Com os alunos também, porque tem alunos que trabalham no sábado, tem alunos que é do sítio, que o carro não vai pegar no sábado também. Também tem essa toda questão, os professores não têm responsabilidade de retomar os conteúdos, né? Para você ter ideia, tem professores que registraram no diário, sem nem ver que assunto foi aquele. Muitos e muitos que a gente pega isso. Uma vez eu olhei o diário de uma determinada professora e eu vi que tinha tanta aula, acho que a metade dos registros das aulas dela, a gente não tinha visto isso. A gente passa 2, 3 meses para sair do conteúdo, isso não existe não. Trabalha um pouco com questões de vestibular, do Enem, trabalha muito por redação. Se eu disser a você, ó, eu gosto muito de fazer redação, entendeu? Até mesmo entrei no curso de redação particular aqui. Foram 6 meses de cursinho, de janeiro até o mês passado. Pra você ver, se eu disser a você que a gente fez muita redação esse ano, foi uma. E até mesmo aqui na escola. Colocou no caderno, corrigiu e pronto, uma nota, entendeu? Agora o curso de redação que eu tava com o professor excelente, muito bom. Trabalhava assuntos como bullying, como a campanha da fraternidade, só assuntos massa, entendeu? Ela dizia a estrutura de uma redação, era muito bom, mas é poucos mesmo que tem condições de pagar, são poucos mesmo. É como assim, é como se eu tivesse dinheiro para comprar uma determinada roupa, abrisse mão daquela roupa para fazer esse curso.